Boa noite, senhores vereadores, saudação especial aos servidores dessa casa, saudação a todas as pessoas presentes na galeria, saúdo também a todas as pessoas que nos escutam através da Rádio Alternativa e também através da internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão presentes 8 vereadores. Constatamos a ausência do vereador Wilson Dias, mas há quórum para instalação da sessão.
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 120ª sessão ordinária da 14ª legislatura. Dando sequência e para começar os trabalhos dessa noite, passamos ao espaço da apreciação de ata, aonde coloco para a apreciação e discussão, logo após votação, a ata de número 45 de 2015. Senhores vereadores, se tiver alguma manifestação, podem se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos à votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levantem. Ata de número 45 de 2015, aprovada por unanimidade. Dando sequência, passamos ao espaço das correspondências, onde primeiro colocamos o espaço da correspondência expedida. Senhores vereadores, se tiverem interesse, podem se inscrever junto à Secretaria da Mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, senhores vereadores que tiverem interesse na leitura, dirijam-se à Secretaria da Mesa.
Vereador Alexandre, peço a leitura da correspondência 469/2015.
Correspondência protocolada sobre número 469/2015. O Governo Municipal convida Vossa Senhoria para a inauguração da quadra poliesportiva coberta da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis, dia 2 de dezembro de 2015, horário 9 horas, endereço Rua Hugo Carlos Broni, 521.
Segue aberto espaço para a leitura da correspondência recebida.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 475 e 476/2015.
Correspondência protocolada sobre número 475/2015. Convite. A OAB de Agudo, Rio Grande do Sul, tem a honra de convidá-los para o jantar em comemoração aos 20 anos da nossa subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Data 4 de dezembro de 2015, hora 20 horas, local auditório do Hotel Capo Soial, Distrito Recanto do Maestro, São João do Polêmos, Rio Grande do Sul. Traje Alto Esporte. Contamos com a sua presença. Dietmar Strau, presidente da OAB. Solicitamos confirmar presença até dia 2 de dezembro de 2015. Correspondência protocolada sobre número 476/2015. Estimado presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhoras vereadores e senhores vereadores de todas as bancadas, ao cumprimentá-los, vimos reiterar que, depois de muitos anos de luta, diversos contatos com os setores competentes, com o encaminhamento de muitos abaixo assinados de produtores, recebemos em 13 de novembro, último, durante a audiência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, a confirmação da Anatel, ANEEL, AGERGS, Ministério Público Estadual e Operadoras, que a partir de janeiro de 2016, os interessados em telefonia fixa rural e internet poderão inscrever-se junto à operadora Oi. Portanto, o serviço no Rio Grande do Sul será prestado pela Oi, com um telefone fixo e, se o cliente do interior desejar, poderá habilitar-se para que receba junto internet de até 1 megabyte, conforme determina a legislação do Ministério das Comunicações. Informamos também que após as inscrições, a companhia terá 90 dias para instalar o telefone fixo na propriedade rural e, dependendo do plano solicitado, o custo deverá ficar entre R$ 69 e R$ 79 por mês. É importante ressaltar que as referidas inscrições deverão ser feitas individualmente por cada interessado através do fone 0800 031 0001 a partir de janeiro de 2016. Queremos também deixar à disposição os telefones do nosso gabinete parlamentar 51-3210-2102, 51-3210-2110, para que sejam dirimidas qualquer dúvida que ainda houver. Antes de encerrar, queremos agradecer pelo apoio e atenção que sempre recebemos desse importante legislativo, nas mobilizações que realizamos em busca de benefícios aos nossos produtores rurais. Anteciosamente, Adolfo Brito, deputado estadual, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Cooperativismo e Alerjes. Inscrições para o telefone fixo e internet rural começam em janeiro. Acho que seria isso. Correspondência.
Segue aberto espaço da leitura da correspondência recebida. Não havendo mais inscrições, passamos ao espaço do expediente, onde eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias ou proposições que deram entrada nesta casa.
Projeto de Lei 38 de 2015. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2016. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, em consonância com as demais leis que integram o Sistema Orçamentário, Plano Plurianual e LDO, o presente projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2016 estabelece a quantificação em parcelas do valor locado a cada rúbrica, partilhando o total de valores com o que o Poder Público Municipal poderá contar no exercício de 2016. Possibilitando que cada setor da administração municipal possa absorver as despesas necessárias à consecução dos serviços prestados à comunidade. O valor é de R$ 52.500.000 reais. Foi obtido do cruzamento de informações e dados fornecidos pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria Municipal da Fazenda e do Previagudo. Apresentamos as considerações necessárias à boa apreciação da matéria, bem como as quantificações. A receita a ser arrecadada durante 2016 está assim estimada: receita corrente, R$ 45.560.066. Equivalente a 86,78% do total. Receita de capital, R$ 2.079.434,00, equivalente a 3,96% do total. E receita intraorçamentária de R$ 4.860.500,00, valor que corresponde responde a 9,26% dos R$ 52.500.000. A despesa de igual monta será realizada pelos dois poderes constituídos e está assim distribuído nas funções e programas conforme descrito nos anexos. Para menção, destacamos previsão de despesa dos seguintes órgãos e unidades orçamentárias: Secretaria da Educação e Desporto, 26,87%. Secretaria da Saúde, 12,56%. Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, 18,20%. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, 5,01%. Secretaria da Fazenda, 4,82%. Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, 4,46%. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, 2,24%. Gabinete do Prefeito, 2,29%. Secretaria da Administração e Gestão, 2,57%. Reserva de Contingência, 0,99%. Poder Legislativo, 3,02%. Seguindo orientações do STN-TCE Rio Grande do Sul, o Executivo Municipal realizou alterações na receita do Previagudo, adequando-a aos padrões exigidos pelo Ministério da Previdência, destinando o percentual de 17,14% dos recursos orçamentários. No exercício de sua competência, tem o Poder Legislativo plenos poderes para apreciar a matéria, dentro dos princípios que o anorteiam, estando a equipe de técnicos da Secretaria da Fazenda, que atuou na sua elaboração, à disposição para dirimir esclarecimentos que forem julgados necessários ao bom entendimento da matéria. A sábia apreciação desta colenda Casa Legislativa, Valério Vila Trebin, prefeito. Projeto de Lei 39 de 2015. Autoriza o Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, através do presente projeto de lei, o Executivo Municipal vem solicitar a esta egrégia Casa Legislativa autorização para protestar as certidões de dívida ativa correspondentes aos créditos tributários e não tributários do município. A Administração Municipal, ao invés de recorrer ao Judiciário, hará o reconhecimento da dívida do contribuinte diretamente em cartório, o que evitará levar à cobrança judicial as certidões de dívida ativa, trazendo inúmeras vantagens, como celeridade de pagamento, ausência de custas judiciais, prevenção de fraudes antes da citação e a criação de uma cultura de adimplemento. A dívida ativa do município apresenta crescimento anual gradativo, representando um desequilíbrio negativo entre os valores anuais amortizados e os valores inseridos nos seus estoques a cada exercício. Assim, o montante da dívida é uma bola de neve que vem aumentando progressivamente e, consequentemente, também os processos judiciais de cobrança desses créditos. É consenso do Tribunal de Contas do Estado de que é necessário periodicamente implementar medidas alternativas para a redução dessas dívidas, sob pena de esgotamento da capacidade administrativa e judicial para fazer frente a essas demandas, especialmente porque, depois de ajuizada a execução fiscal da dívida, a mesma não prescreve, na grande parte dos casos, ficando estocada e acumulada em processos judiciais diversos, em valores e em números inesgotáveis. É sábio ainda que o município precisa realizar esses créditos tributários, ainda que gradualmente, os quais estima a receita de parte, anualmente dentro de seu orçamento, para poder realizar todas as obrigações constitucionais que lhes competem. Entretanto, na prática, ainda com vigência de planos de parcelamento da dívida em até 72 prestações, a redução destes créditos tem se mostrado aquém das expectativas, com resultados inexpressivos, se comparados com os montantes injetados na dívida ativa a cada ano, o que impossibilita à Fazenda Municipal um nível de controle aceitável com equilíbrio entre a arrecadação desta receita e o seu crescimento. Vários outros municípios já buscaram esta medida como alternativa de realização dos créditos tributários após a regulamentação federal, contribuindo enormemente para aumentar a eficiência do setor público e, consequentemente, da receita própria do município. Por estas razões, entende a Fazenda Municipal que o projeto deve ser encaminhado para aprovação legislativa como importante e necessária medida de viabilidade na realização dos créditos tributários. Contamos com a apreciação em regime de urgência. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Valério Vila Trebin, prefeito. Seriam essas as proposições da sessão de hoje.
Agradecer o secretário. Agradeço, secretário, pela leitura das matérias. Cumprimentar também aqui e agradecer a presença do diretor da escola, professor Mauro. Saudar também o secretário Ademir e demais pessoas presentes. Dando continuidade, então, aos trabalhos dessa noite, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Como primeiro orador dessa noite, concedo a palavra ao vereador Gerson Roberts.
Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos desta casa no plenarinho, aos ouvintes da Rádio Alternativa e também aos internautas. Quero convidar, eu como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, quero convidar aos que aqui estão presentes e as pessoas que nos assistem, nos ouvem, para a audiência pública a respeito do projeto 38, que está sendo apresentado hoje, já na sexta-feira, dia 4 de dezembro, às 4 horas da tarde. Para que possamos ter a apresentação por parte do Executivo e debatermos os assuntos que dizem respeito a essa matéria. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Itamar Pontel.
Não farei uso desse espaço.
Naldo Killian.
Cumprimento o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, pessoas que nos dão a honra da sua presença, também os ouvintes da rádio, aqueles que nos assistem via internet. Queria dizer que hoje eu estive nessa casa por um mês e 15 dias, hoje é a minha última sessão. Agradecer a Deus por essa oportunidade, que é uma oportunidade única, muito especial, porque cada dia que a gente convive com esses demais colegas, a gente aprende muita coisa. Então é muito importante, e a gente também poder dá uma lutada pela comunidade da gente. E eu já quero aproveitar, já que vai ficar o colega Alexandre, para que ele não descanse, para que nós consigamos que o Pimenta concretize o que combinou com nós, que é a verba para nós fazer a pavimentação do Arnildo Ehler. Também dizer que nós temos uma emenda para a construção da ponte, as proximidades da Pinguela. Também dizer que nós, que com a construção dessa ponte, com certeza iremos terminar a pavimentação na Floriano Zroski, e com certeza, de repente, quem sabe, dar um seguimento na Rua Caiçara, que a gente é muito cobrado por isso ali, por essa pavimentação também. Também dizer que hoje Mais uma vez procurei o setor competente por causa do meu pedido sobre a pintura das faixas para os pedestres na Floriano Zurowski. Me disseram que no momento que o tempo der uma melhorada, que passar agora estão tudo envolvido com o Natal Luz, será feito esse trabalho. Também um redutor de velocidade na Arnildo Ehler, nas proximidades da Santos Dumont, onde ali os alunos tomam o ônibus, e na saída e na chegada do colégio. Muitas vezes a gente que está por ali, a gente observa uma velocidade intensa de veículos e de motos. Então, que o setor competente acha um meio de colocar em duas partes um redutor de velocidade para que essas crianças consigam tomar o ônibus e ir para sua casa antes que aconteça um acidente. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidades que se encontram aqui presentes, também os que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a minha preocupação com a questão de um grande projeto que teve início aqui no município de Agudo, que foi a questão da captação da água da Corsã do Rio Jacuí. Esse projeto que tem diversas etapas e uma está concluída já faz bastante tempo, e até fazer um convite à bancada do Partido Progressista pelo deputado que gestionasse junto ao deputado Adolfo Brito, que sempre esteve também à frente desta reivindicação do município de Agudo, para ver em que pé está o andamento da segunda etapa deste projeto, que é tão importante quanto a primeira, que é a questão da construção de uma nova ETA, de unidade de tratamento, e também dos reservatórios com maior capacidade de água para o nosso município. Porque, como está hoje, já passamos por diversas provas de que se falta luz um meio-dia, já temos problemas, a Corsã tem problema, porque os nossos reservatórios são muito pequenos. E da mesma forma, a ETA, que faz o tratamento, a vazão também, é muito pequena e não consegue abastecer rapidamente o nosso município. Então, acredito que nós precisamos fazer uma comissão interpartidária, onde também o governo do Estado hoje está nas mãos do PMDB, que é importante, para nós irmos atrás, para ver o que está acontecendo e quando Agudo vai ser, realmente vai acontecer a segunda etapa deste grande sonho em nosso município. Porque também acredito que nós precisamos gestionar junto à Corsã para que nesta área de captação também tenha um gerador. Se não for um gerador fixo, que tenha a nível de quarta colônia ou de região, tenha um gerador móvel para que no momento que falta luz, para que eles possam ligar este gerador, para que os municípios não fiquem sem água, porque nem sempre acontece em todos os municípios ao mesmo tempo. Então, realmente, acredito também que deve ter um motor também de reserva, pois milhares de pessoas dependem do funcionamento dessa captação. Então, eu estendo esse desafio aos colegas vereadores, à bancada do PP, através do deputado Adolfo Brito e também do PMDB, para que nós, mais uma vez, façamos, de repente, uma comissão e gestionar para que isto aconteça. Sabemos que os recursos estão curtos, recursos do Estado, da União, mas sempre tem recurso para alguma coisa. E quem bater com mais força na porta, estiver sempre presente, com certeza vai levar o pouco que tem. Seria isso, senhor, colegas vereadores.
Vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço.
Aliceu Klein.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, que se fazem presentes, aqueles que nos escutam através da Alternativa e através da internet. Um abraço especial ao secretário da Fazenda, que se faz presente, e, enfim, a todos que nos escutam e que nos dão a honra de suas presenças aqui na Câmara. Primeiro, eu queria fazer um convite para os colegas vereadores que logo após a sessão, para nós nos reunirmos ali uns 5 minutos, para nós decidirmos com quais secretarias a gente vai tratar a marcha da Quarta Colônia no próximo ano. Segunda coisa, esse assunto que o colega Paulo falou é um assunto de bastante importância, porque a nossa Corsã, eu semana passada estive falando por duas ou três oportunidades com a gerente, e nós ligamos até para Brasília, porque a Corsã do Estado tinha feito um projeto para participar da seleção do PAC 2. E com a troca de governo, PT saindo, o PMDB entrando no Estado, eu acho que, no meu ponto de vista, não ficou ninguém de responsável e a seleção saiu e a Corsã ficou de fora. Então, é um projeto ambicioso, né, em torno de 10 milhões, que atende, Paulo, tudo aquilo ali que tu tem colocado, desde a construção da ETA, troca de todos os canos de água que passam em nossas ruas. Então, muito importante nós fazermos uma frente, os colegas do PP, porque o deputado Brito é um dos idealizadores dessa transposição do Jacuí até a nossa atual estação. Então, dizer que na quinta próxima, agora, eu marquei uma reunião com o pessoal da Corsã para nós vermos o responsável do projeto, para ver preços, porque o projeto é de 2010, então precisa sofrer algumas alterações de preço. Também rogo que essa telefonia, conforme a correspondência que o secretário leu hoje, tomara que aconteça com a telefonia móvel o que está acontecendo com a telefonia fixa e com a internet via DSL. Então, as pessoas hoje, principalmente que moram no interior, têm uma dificuldade cada vez maior com os seus telefones celulares. Até um dos grandes fatores que, no meu ponto de vista, está influenciando para pegar cada vez pior o telefone é a instalação dessas internet via rádio, que devem, no meu ponto de vista, trabalharem na mesma frequência e atrapalhando em muito o sinal dos nossos telefones móveis. Mas tomara que o primeiro passo foi dado, né, telefonia através da Oi vai ser solucionado alguns problemas, mas nas regiões mais carentes e mais distantes do município, o que funciona mesmo e que gostaria que funcionasse é a telefonia móvel. Seria isso nesse primeiro instante, senhor presidente.
Vereador Carlito Chifa.
Minha saudação à mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, especial o secretário Ademir, diretor Mauro, e a todos que acompanham de uma ou outra forma os trabalhos através da imprensa escrita e falada e pelas redes sociais. Dizer que para a noite de hoje eu fiz três indicações numa só. A primeira pede a recuperação do acesso ao balneário Hoffmann, que se danificou bastante em função das últimas chuvaradas. Também uma preocupação em relação ao calçamento da picada do rio. A gente teve em épocas passadas, quando foi tirado pedras de calçamento, inclusive por causa de problemas que deu em carros, automóveis de pessoas de fora que tiveram de socorrer de mecânicos. Aquelas pedras foram retiradas já faz uns 7, 8, 9 meses, não foram recolocadas, e tem algumas situações em que o material está levantando de novo. Inclusive eu, dias atrás, mesmo conhecendo, mas por uma necessidade, tive que passar por uma pequena rampa dessa e o auto encostou embaixo. Então existe essa dificuldade ali no calçamento da picada de Uril, e dizer que o calçamento que foi feito de frente ao mercado Bender, feito por pessoas que eles contrataram direto, talvez com a calagem melhor por baixo, não deu problema nenhum. Então, se vê que realmente hoje o poder público ele tem uma certa dificuldade nessa situação de contratação de obras e de fiscalização para que as obras realmente venham de encontro daquela necessidade que se tem, que seja a qualidade do serviço. A gente vê que ali na picadoria um calçamento novo e tem grandes dificuldades. E também pedir a recuperação da travessa da linha louca. Deus que me perdoe aquela estrada ali. Foi colocado material em alguns lugares, eu escutei atentamente o colega Naldo, segunda-feira passada, falando sobre algumas estradas da região norte do município, mas a linha louca é uma das que eu passei e, olha, é complicado. Aí eu pergunto, né, que está o rolo da prefeitura, que poderia fazer um serviço de compactação desse material, e a gente, eu faz muito tempo que não vejo mais trabalho desse rolo. Então, não sei onde é que está isso aí, uma máquina importante comprada para o município e não está se fazendo um trabalho de acordo. Hoje eu fui ao gabinete do secretário Alan Miller, eu pedi o cartão ponto de um servidor municipal e remete aquele assunto em que houve a apreensão da caminhonete da prefeitura certo dia em Porto Alegre, no dia 17 de setembro, e para mim, Byron, algumas dúvidas a respeito, e eu comentei um fato com o secretário Alan, de que eu acredito que o município de Agudo tem que tomar algumas atitudes em relação de algumas situações que acontecem. E coloquei duas situações. Primeiro, o motorista dito aqui de que aconteceu o fato, Lauri Klein, todo mundo sabe, ele saiu naquele dia como motorista sem bater o cartão ponto. Então, acho que é um grande ponto de interrogação. Isso me coloca em dúvida se ele era o motorista. Eu acho que jamais alguém pode retirar um carro da prefeitura e não bater o cartão ponto. Imagina se ali adiante dá um acidente, como é que você vai comprovar que você estava em trabalho pela prefeitura? É diferente de quem viaja como caroneiro, muitas vezes, com a diária. Mas eu acho que o motorista de qualquer veículo da prefeitura, ele tem a obrigação de bater o cartão ponto. E o Lauri, naquela data, não bateu. Está como em viagem. E dizer que aquela outra pessoa, do qual a gente tem dúvida, aquele dia estava dispensado. Falam as bocas em contrário de que ele estava junto na caminhonete. Então, a gente vai buscar os meios necessários para, talvez amanhã depois, comprovar a veracidade do que o povo está comentando ou se realmente ele não foi a Porto Alegre. Dizer também que o nosso prefeito hoje deu uma entrevista na Rádio Agudo, mas um pouquinho antes disso, e quando eu estava falando com o Alan Miller, ainda comentei uma outra situação com o secretário Alan, de que um dos motoristas que foi aquele dia a Porto Alegre, foi o Mero Paulo, ele foi com o cartão batido, voltou, devolveu a ambulância, a caminhonete Spin, na Secretaria de Obras e bateu o cartão ponto. O que não aconteceu com o outro motorista, que também foi a Porto Alegre, bateu o cartão na entrada e não bateu na saída. E que voltou mais cedo do que o Mero. Então, assim, são contradições que existem, que eu acho que é um risco para a Prefeitura, um risco desnecessário, questões simples de resolver, mas que precisam ter gestões eficazes para que essas coisas não aconteçam. Eu, nessa pequena conversa que eu tive com o Alan, eu encontrei por um minuto, talvez, com o prefeito municipal, e eu senti que o prefeito municipal está nervoso comigo. E o nervosismo dele se remeteu à situação da Cascalheira, da Saibreira, de Delmar Cavalheiro. Eu não posso fazer nada, absolutamente nada, se os dados que me são remetidos e de forma oficial aqui para a Câmara de Vereadores dizem uma coisa e, na realidade, acontece outras. Inclusive, na entrevista que o prefeito deu na Rádio Agudo, ele comentou que o fechamento, o embargo dessa cascalheira foi em janeiro e que o primeiro recurso apresentado pelo município foi em fevereiro. Dito assim na rádio, né? Eu não tenho as provas materiais aqui, as quais o prefeito poderia ter remetido para essa casa, de acordo com o nosso pedido. Acho que deveria ter mandado tudo aquilo que a gente pediu. Não mandou, nós comentamos sobre o assunto que foi remetido a nós, de que existe um protocolo
aqui o número, e que a data é do no ofício de 421/2015, se não me engano é de agosto. E a gente comentou a questão de prazo, que ele se levou muito prazo. Mas se existe outro, tudo bem. Mas acho que o município pecou no sentido de não mostrar para nós, vereadores, a realidade dos fatos dessa situação. Ou talvez ele estava um pouquinho mais nervoso porque um carregador caiu de uma caçamba. Fato bizarro, mas um fato acontecido. É uma pena que servidores municipais tenham as questões públicas um trato assim tão desleixado, de que um carregador carregado em cima de uma caçamba cai para baixo. Infelizmente, são fatos que acontecem e acontecem por uma falta de gestão. Seria isso, senhor presidente.
Quero aqui fazer uso do espaço também, falar sobre, principalmente, o dia de ontem, dia do concurso público, que movimentou toda a nossa cidade, movimentou o comércio da nossa região, do município, e eu fiquei muito feliz em ouvir de algumas pessoas que aproveitaram, enquanto seus familiares estavam fazendo o concurso, foram visitar algumas localidades do nosso município. Um dos locais mais visitados foi a Cascata Haddad, no dia de ontem, e o pessoal se rendeu a muitos elogios à nossa região. E a gente vê que a possibilidade do turismo, ela vem cada vez crescendo mais, e é um meio de se trazer recursos de fora para dentro do município. E isso precisa de cada vez mais incentivo e trabalho para isso. Então a gente vê que quando o Agudo promove um concurso público, uma festa ou qualquer outra atividade, as pessoas dos municípios vizinhos aderem e vêm em massa prestigiar aqui o município de Agudo. Ontem, em particular, a questão do concurso. Eu quero aqui também fazer, desde já, não seria o momento apropriado, mas eu fiquei muito feliz em ver a entrada desse projeto 39/2015, secretária Ademir. O senhor sabe o quanto a gente brigou para chegar até essa mesa isso aqui. E é isso que nós estávamos precisando, seu Aldemar. Para aquela questão que a gente teve aqui na audiência pública, em relação às calçadas, onde os fiscais falaram que eles ficam de mãos atadas, e onde a gente debateu a questão da lei, aqui está dado o primeiro passo. Você começou uma lei que vem lá de 1978, uma lei que está travando muita coisa no município de Agudo que poderia ir para frente. E desde que a gente começou essa legislatura, eu venho conversando com o secretário Ademir para nós transformarmos essa realidade que está aqui hoje, o projeto 39, tornar realidade, fazer com que o município possa ter cada vez mais poderes em fazer as reivindicações do nosso povo. Isso vai dar autonomia ao nosso município. E depois desse projeto aprovado, outras coisas vão acontecendo, e assim como é aquela alteração da lei de 1978. Então, nós vamos avançar no tempo e em curto prazo de tempo nós vamos ver resultados no município de Agudo. Porque o município ficava a quem cobrar e como cobrar. Nós não tínhamos amparo legal para isso. Hoje nós já temos. E também teve aquela outra, o projeto de lei, que aqui a gente votou contra ele na questão do aumento, né, da questão da dívida ativa ali, que a gente derrubou ali para poder não aumentar a inadimplência no nosso município. Assim que a gente entendeu para isso. E isso tudo foi conversado junto com o secretário, conversado junto com o prefeito, para virar num projeto de lei que vem aqui agora fazer com que o município tenha mais poderes e menos gastos. Porque antes se gastava muito para cobrar. Agora não. A cobrança, ela vai ser paga pelo protestado. Então, parabéns, secretário. Parabéns a todos envolvidos nesse projeto. Ele vai ser aqui amplamente discutido. E eu acredito que os senhores vereadores estão aqui para isso, para ver essas questões que vão beneficiar realmente o município de Agudo e trazer sempre mais possibilidades para que a gente possa trabalhar de forma simples e ordenada com toda a comunidade. Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passaremos ao espaço da tribuna livre. Esse hoje está prejudicado por não haver inscrição. Então passamos ao grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Itamar Puntel e Gerson Halmerstam. Conceda a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Vereador Gerson Halmerstam.
Da mesma forma, senhor presidente.
Dando sequência, então, passamos ao espaço da ordem do dia, onde eu solicito ao senhor secretário uma nova verificação de quórum.
Estão presentes 8 vereadores. Constatamos a ausência do vereador Wilson Dias, mas há quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão, logo após votação, o projeto de lei 37 de 2015, que autoriza a concessão de auxílio à Associação Hospital Agudo e da Outras Providências. Tendo aqui como relatores na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, o vereador Paulo Unf, com voto favorável, acompanhado dos demais membros dessa comissão. Da Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator o vereador Alexandre Noy, também com voto favorável, acompanhado dos demais membros dessa comissão. Abro espaço aí para manifestação dos vereadores, principalmente dos relatores.
Vereador Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, já comentei na sessão passada sobre o projeto 37/2015, que autoriza a concessão de auxílio à Associação Hospital de Agudo e da Outras Providências, onde fui relator na nossa comissão. E falando realmente da boa intenção do município em repassar esse recurso à Associação Hospital de Agudo para a troca desse transformador, pois há muito tempo já nos foi dito pela direção do hospital a preocupação de substituir esse transformador, que hoje já não suporta mais a energia que é consumida por nosso hospital. Diversos equipamentos novos ainda estão por vir através de emendas de deputados, e também foi feita uma campanha do ar-condicionado, e tudo isso precisa então estar ligado a este novo transformador. E o município de Agudo, com este repasse, realmente está fazendo, remetendo um recurso a uma entidade que praticamente toda a população de Agudo tem proveito. Isto é muito importante, o recurso público ser repassado, onde a maioria da comunidade pode ter proveito. Isto é o mínimo que pode se exigir da aplicação de um recurso público. Então, essa casa, com certeza, nossa comissão e outras também deram um voto favorável para que realmente aconteça, se realize essa grande necessidade para o hospital. Seria isso, senhor presidente.
Segue aberto o espaço da inscrição para manifestação do projeto de lei 37/2015.
Vereador Carlito.
Com a palavra, senhor, vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores, o que a gente pede é principalmente em referência à cláusula 8ª da vigência. O prazo do convênio é de 4 meses, mas conversando com o administrador do hospital, o Clautério, eles têm uma necessidade muito urgente, até porque existe um projeto aprovado pela SSUA, feito por uma empresa particular. Isso, com recurso em caixa, dará celeridade na execução da obra. Então, assim, eles têm uma dependência. Isso aqui, essa aprovação dessa matéria, até de uma semana para outra, demonstra o interesse dos colegas vereadores numa situação que é tão importante como o Hospital Agudo, pela necessidade que todos nós temos em relação a um a outro. E, nesse sentido, também que o município disponha desses R$55 mil que está sendo colocado à disposição, dê o repasse e ser o quanto antes possível.
Não havendo mais inscrições, colocamos então o projeto 37/2015 em votação. Senhores vereadores, favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Projeto de lei número 37/2015, que autoriza a concessão de auxílio à Associação Hospital Agudo e da Outras Providências, aprovado por unanimidade. A seguir, passamos ao espaço das matérias que se encontram em primeira e segunda sessão de pauta, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Eu apresento projeto de lei número 38/2015, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2016. o projeto de lei número 39, que autoriza o Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município e da outras providências. E é o projeto de lei número 36/2015, que concede incentivo financeiro à empresa mecânica César Prevedelo Limitado de Angu. Está aberto espaço para a discussão das matérias. A seguir passamos então ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Gerson.
Carlito.
Vereador Arnaldo.
Vereador Aliceu.
Itamar.
Constatamos as inscrições dos vereadores Gerson, Halberstadt, Carlito, Schiffel, Arnaldo, Killian, Aliceu, Klein e Itamar Pontel. Conceda a palavra ao vereador Gerson Halberst.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos na casa. Durante a semana recebi uma ligação e no sábado fui abordado pessoalmente por mais uma pessoa que mencionou um fato ocorrido durante essa semana. Ou a semana passada, não quis me informar a data e nem o local, de que um servidor da Secretaria de Obras realizou um trabalho cobrando para si, não me recordo bem se é 400 ou 500 reais por um trabalho feito fora de hora. Mas não tenho certeza, me parece-me que foi no sábado, não no último, no anterior. O indivíduo embolsou o dinheiro e provavelmente ainda deve ter ganho hora extra. Então são fatos que já em outras oportunidades a gente já teve situações da mesma espécie, mas acreditava-se que isso teria sido solucionado, mas no entanto percebe-se de que os valores foram inflacionados, diria assim, porque em outras épocas os valores eram menores, agora então aí vale a pena ser operador, né? Então deixo no ar essa pergunta e gostaria de que a pessoa que fez o pagamento se manifestasse e viesse e tomasse a atitude necessária, uma vez que isso eu acho que é um caso de se levar ao conhecimento da promotoria pública, para que se tome alguma atitude, uma vez que nós aqui já mencionamos, mas é necessário que a pessoa se apresente e faça uma denúncia formal, pois não adianta falar e depois na hora se retirar. Muitas vezes as coisas chegam a nós e quando chega na hora do pega para capar, como se diz, aí não é bem assim, ninguém quer se expor. Então acho que há necessidade que se tome uma atitude para que esse tipo de acontecimento não se repita mais. Seria isso, senhor presidente, nesse instante.
Vereador Carlito Schiffel.
Senhor presidente, colegas vereadores, dizer que o município de Agudo teve reconhecido o seu decreto de emergência pelo estado do Rio Grande do Sul, acho que é importante. Como é importante alguns trabalhos que o município vem fazendo no interior do município, e eu quero só fazer constar um pequeno trabalho, que eu acho que é uma necessidade muito grande ali na linha Boêmia. Algumas das pinguelas foram levadas pela enchente. E nós temos ali no Aldemar Wanzing, que vai de encontro à propriedade Vitória do Prado, uma delas que a enxurrada levou. Então a gente pede sim, encarecidamente, à Secretaria de Obras, pelo vice-prefeito, que se faça um esforço, porque essa pinguela é usada ali por 8, 9 famílias. Então muitas vezes as pessoas, e até agora muitas vezes em função de estar chovendo, vira e mexe, o arroio enche, as pessoas não conseguem passar pelo arroio de a pé. E tem muitas pessoas que fazem uso do arroio, mesmo precisando, tendo a necessidade do espaço de a pé. E a gente sabe que muitas vezes a água fria, amanhã depois o pessoal está com problema de saúde. É um trabalho mais direto escavadeira, despichar os fios, e com a pouca participação da administração municipal, esse trabalho seria resolvido.
parabenizar o nosso secretário da Fazenda, Ademir. Ele, dias atrás, deu uma entrevista na Rádio Agudo, onde ele abordou alguns temas. Um é relacionado ao abaixo-assinado que está ocorrendo na comunidade em função da situação do salário dos vereadores. Acho que foi muito feliz o Ademir em colocar a situação, tanto técnica como política. E, muitas vezes, a dimensão de quem faz um trabalho político, ele não é visto pela sociedade como um todo. Muitas vezes, porque a própria sociedade, ela não vem até a Câmara de Vereadores assistir o trabalho que se faz. E cada vereador, eu sempre tenho dito aqui e falei isso na minha entrevista, cada vereador tem um sistema de trabalho diferente. Um até em função do trabalho profissional que faz, e aí eu citei duas pessoas, que nem meu caso do Alexandre, que a gente não trabalha com carteira assinada, nós não somos empresários, não temos carteira assinada, então nós temos um tempo muitas vezes disponível maior de sair meio-dia, de sair de noite, e é isso que a gente faz. Então, para essa semana, eu gostaria de dizer àquelas pessoas que pensam diferente de mim, inclusive uma pessoa que se dirigiu à Rádio Agudo e disse se isso é trabalho de vereador, mas acho que o trabalho social é um dos trabalhos do vereador, dizer que amanhã, às 5:30 da manhã, vou ir a Santa Maria, levar uma pessoa no INSS, duas pessoas vão junto já, eu aproveito, eu faço... esse contato com a, que mais pessoas possam ir junto, duas vão ir na S-Sul e eu tenho demanda na S-Sul, tenho demanda na reitoria e tenho demandas no Dyer. E dizer que quarta-feira, na próxima quarta-feira, vou no INSS em Cachoeira e já tenho um agendamento para o dia 9 no INSS de Cachoeira também. Eu preciso ir essa semana ainda no Cerro Seco, em função de uma interdição de uma pessoa que tem uma dificuldade enorme, e para se buscar, a partir daí, a pensão social, e preciso ir no Cerro dos Camargos, porque uma pessoa teve marcado seu agendamento para o dia 26, que era na sexta-feira passada, em função também do meu trabalho, que eu estava colhendo fumo, eu não pude levar essa pessoa. Mas outra pessoa se prontificou, mas ela disse que seu bairro, seu Carlito, vai. Então são situações assim que a pessoa, muitas vezes a comunidade, ela tem, ela transmite uma confiança para a gente e elas querem as pessoas certas na hora certa junto com elas. Então são trabalhos que a gente faz. A recém recebi uma ligação de uma família que perdeu a vinda da caminhonete que faz o transporte segunda-feira de Santa Maria para Agudo dos pacientes. E segunda-feira é um dia um pouquinho diferente, precisa ser entendido isso aí, porque é dia de hemodiálise, e as pessoas que fazem isso sentem a fragilidade muitas vezes, querem voltar o quanto antes, e ficou uma família para trás, que é do Porto Alves, onde é que a minha votação é zero. E essa família me ligou, se eu pudesse levar ele para o Porto Alves, e eu vou levar. Então são trabalhos sociais que a gente faz como vereador.
Vereador Arnaldo Killer.
Cumprimento mais uma vez o presidente dessa casa, demais colegas. Eu posso dizer e parabenizar o vereador Carlito, que conheço há bastante tempo e sei também do trabalho que ele faz, não é de hoje. Como nós todos, eu acho que a gente não é, nós não viemos aqui até hoje, não vim para pedir estradas, e sim falar em calça, em pavimentação, falar em coisas diferentes. Também vi um cidadão que postou que a Câmara era só para pedir estrada e para brigar. Eu não sei se eu trouxe a paz nessa casa, que nós, hoje eu estou na sexta sessão, e essa casa, o que é falado é importante. Como tudo que o colega Carlito falou é importante, né? Isso com certeza é um alerta, isso não é uma briga, é um alerta, é só pra, vai trazer bem, tanto para o funcionário, para o secretário, pra, seja lá o comandante, isso é apenas um alerta, né? e isso é muito importante. Eu também queria dizer que fui feliz nessa minha vinda à Câmara, porque pude ter a honra de ajudar a discutir e aprovar o projeto 37, que beneficia o hospital, também um que eu tenho certeza que é o 36, que vai beneficiar César Prevedelo, onde eu tive um dia desses visitando ele, conversando com ele, e a gente vê o movimento que tem, né, na empresa daquele cidadão, e também me dizia ele que quando encaminhou o projeto, ele faria com esse auxílio, ele faria o contrapiso da empresa dele. Hoje ele faz pouco mais da metade, porque aumentou bastante, né, o cimento e as outras coisas, né? Então a gente vê que a gente está aí para lutar pela comunidade, o que demais colegas aqui fazem. E mais uma vez eu queria agradecer a todos e dizer muito obrigado a Deus por ter me dado essa oportunidade. Seria isso, senhor presidente.
Vereador Liceu Plano.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, quem nos escuta através da rádio. Dizer ao colega Arnaldo que foi uma honra, Arnaldo, ter tido o senhor como colega nesses 45 dias aí, e que o teu trabalho com a tua gente, com a tua localidade, mesmo tu não sendo vereador, que tu consiga fazer esse trabalho da melhor maneira possível junto ao bairro, junto à Vila Caiçara. E arredores também, onde é que o senhor tem os seus conhecidos. Também, falando na minha região, o colega Carlito antes falou, eu estive nesse final de semana visitando meus parentes lá em cima na Nova Boêmia e percebi que a estrada do Braga para cima, seja subindo a linha louca ou seja indo em direção à barragem, teve colocação de material. E, conforme o colega falou, a estrada lá está bem aquém das suas condições. Bastante pedra solta. Falei hoje, na parte do meio-dia, com o secretário, de passar uma patrola lá e achar uma maneira de colocar um pouco de terra para misturar junto com aquela pedra lá. A gente sabe que, depois de um certo tempo, 3, 4, 5 meses aí, a estrada, ela assenta e fica uma estrada boa. A gente sabe que está chovendo seguido, mas no meu ponto de vista, aquilo que foi colocado lá, só pedra sobre pedra, ela não vai conseguir colar. Esperamos que durante essa semana consigam fazer o trabalho de passar o rolo, né, para que assente aquelas pedras um pouco, porque quem tem um carro baixinho está muito complicado. Então o telefone da gente, sexta, sábado, e ontem e hoje não parou de tocar, é só a gente reclamando que a estrada está muito ruim. Então a gente sabe que o material, para uma estrada ficar boa, tem que ser colocado material, mas também a gente entende que quem ocupa a estrada todo dia está muito complicado. Queria, presidente, aproveitar a oportunidade que está o secretário da Fazenda, Ademir, e pedir que na próxima, antes da próxima sessão, pedisse para que o servidor Gerson pudesse vir à Câmara para dar umas explicações para nós vereadores de como que anda as condições para se conseguir o PPCI. Muitas informações desencontradas, né? Muitos dizem que está liberado, outros dizem que não, e o Gerson é um servidor que sabe da lei e ele sabe, está por dentro, seguido, fala com os bombeiros. Então pediria que, se possível fosse, mandasse o servidor aqui fazer uma reunião extra antes da próxima sessão, até para que a gente pudesse trocar algumas dúvidas, ter informações novas. A gente sabe que está muito complicado de as pessoas conseguirem tudo regularizado em todas as situações, e o mais importante, para o ano que vem todo mundo vai ter que ter novo e está difícil de renovar. A proprietária do Balneário Hoffmann, dona Terezinha, também me falou, né, falei hoje com a secretária já do desenvolvimento, a Rosa, para ver a diferença. Ela me mandou perguntar a diferença que tinha do balneário dela para os outros balneários, que os outros balneários estavam recebendo ajuda e ela não. Então, falei com a secretária, e a secretária me disse que numa oportunidade faria uma visita para ver a demanda da proprietária desse balneário. A gente sabe que o arroio, que a enchente que deu no começo de outubro, deu quase que uma destruição total lá do balneário dela, de toda a infraestrutura que ela tinha. A gente sabe que as dificuldades são grandes, a crise está aí, e acredito, pelo que a secretária me falou, que ela vai fazer uma visita e ver a possibilidade de também se ajudar aquela instituição. Seria esse nesse instante, senhor presidente.
Vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Kleber Cássio, colega vereadores. Quero cumprimentar as pessoas presentes na galeria, em especial cumprimento o secretário da Fazenda, Ademir Kess. Também quero cumprimentar o diretor da escola, o Mauro Raratz, os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Dizer que quase todas as sessões eu menciono e aproveito geralmente na segunda-feira para conversar com o secretário de obras, uma vez que estou praticamente todos os dias no interior do nosso município e observando os problemas, às vezes, que acontecem em tal localidade ou estradas de tal localidade, e não foi diferente no dia de hoje. Entrei em contato com o secretário de obras pedindo o máximo de agilidade na recuperação, principalmente das estradas secundárias, a estrada de acesso à propriedade do nosso agricultor. Esta estrada está, acredito eu, em todas as regiões, em péssimas condições, uma vez que o mês de outubro, novembro, foi muito chuvoso. E a gente sabe da forma do qual a Secretaria de Obras está trabalhando para recuperar. A gente vê máquinas e funcionários trabalhando no final de semana, sábado, domingo, em patrulhamento principalmente, para dar acesso melhor ao nosso agricultor. Então, dizer que, e escutando as colocações dos vereadores, uma colocação gravíssima que foi colocada na noite de hoje, do vereador Gerson, eu sempre disse aqui, mesmo sendo situação, sendo do governo, quando se tem denúncias, essas denúncias são sérias e a denúncia tem que chegar até a promotoria. Então, se há alguém fazendo coisas erradas dentro da administração, tem que ser denunciado, tem que ter provas, tem que mostrar as provas, e para o prefeito municipal ter poder para fazer algo contra o funcionário. Então, aqui aconteceu vários debates, e se fala que fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, mas até hoje poucas dessas denúncias chegaram até a promotoria. Então aí fica naquele dito por um não dito, e não tem uma comprovação de que está acontecendo ou não. Então acredito eu que, e sendo situação, a pessoa que fala, ela tem que arcar com as consequências e ir lá denunciar, para o prefeito ter o poder para trabalhar junto a esse funcionário que está fazendo isso. Dizer também que, na última sessão, o Carlito pegou um pedido de informação e mencionou sobre a cascalheira do Delmar Cavalheiro, e onde eu achava que as datas estavam erradas, mas gostaria de hoje, na sessão de hoje, trazer esse esclarecimento. E liguei na parte da tarde para o nosso prefeito municipal, onde me foi dito, e eu não tenho a documentação hoje comigo, mas está em posse do nosso prefeito municipal, e se é necessário, na próxima sessão estarei disponibilizando aos colegas aqui, o embargo da cascalheira de Omar Cavaleiro aconteceu em janeiro de 2015. E a documentação do desembargo, que foi ao IBAMA, foi em março de 2015. E em agosto de 2015 foi feita uma nova correspondência pedindo esse desembargo. Então existe duas correspondências pedindo desembargo pela demora que o IBAMA está por liberar essa cascalheira. Então dizer que concordo com o vereador que o ofício estava com datas que não fechavam, que foi até mencionado que o prefeito demorou um ano e um mês para pedir o desembargo dessa cascalheira. Eu escutando e conhecendo a cascalheira lá e a região e o prefeito, eu não acreditaria que o prefeito demoraria um ano e um mês para pedir um desembargo de uma cascalheira onde aquela cascalheira está embargada, onde tranca a retirada de material de todas as cascalheiras do nosso município. Então, hoje, a Secretaria de Obras está sem nenhuma cascalheira para retirar material para colocar nas nossas estradas. Então, dizer que acredito e a pressão existe por parte do nosso prefeito municipal na liberação, e só que a gente sabe que entidade FEPAM, entidade IBAMA, todas as entidades que mexem com o meio ambiente, é muito difícil de se trabalhar. A gente sabe, eu sei das dificuldades que as empresas fumageiras passam com essas entidades, uma vez que hoje o nosso produtor de tabaco não pode usar nem sequer aquela árvore derrubada lá no mato, pelo vento, o produtor não pode usar para secar o seu tabaco. Então, as empresas foram multadas há 2 anos atrás, em Arroio do Tigre, por um produtor que fez um desmatamento de 1,5 hectare. As empresas foram penalizadas por... Elas estão patrocinando e pagando monitoramento de toda a região do tabaco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, pela Universidade Federal de Santa Maria. Quem está bancando esse projeto é as empresas de tabaco. Então, por aquele motivo que saiu em RBS, saiu no noticiário, e as empresas enfrentam essa dificuldade, assim como o nosso município também, todos os municípios. A gente sabe de quantos arroios causando estragos em residências, em propriedades, e não se pode retirar aquele cascalho do arroio. Então, é um absurdo, é uma coisa que eu acredito eu que deveria ter uma flexibilidade maior, mas IBAMA, FEPAM são órgãos que nós, quanto mais distante, melhor. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder de bancada.
Concedido o espaço de líder do PP ao vereador Carlito Schiffman.
Senhor presidente, dizer assim que eu fiz um comentário na semana passada a respeito da falta de creches, da falta de vagas em creche aqui no município de Agudo, e citei a qualidade do trabalho e de atendimento do Paraíso da Criança, a nossa creche aqui da Vila Caiçara, que atende muito as crianças, inclusive aqui da cidade, e que o pessoal elogia muito. E isso fez com que muitas pessoas me ligassem, me mandassem mensagem, entrassem no bate-papo, e dessa maneira, inclusive, um movimento nesse sentido, assim, talvez até de amanhã depois procurar a administração municipal, de pedir que se dê a mesma atenção à creche do que se dá aos alunos do ensino fundamental. Porque existe, e a gente sente isso, uma certa briga entre as escolas do município em buscar alunos, e acho que até uma briga sadia, acho que quem oferece uma qualidade de ensino melhor, e o município de Agudo, nesse ponto, acho que está muito bem fundamentado pela capacitação dos profissionais do magistério, e estão conseguindo trazer das escolas estaduais, principalmente, alunos para a rede municipal de ensino. E isso está afetou a escola Dom Pedro, está afetando a escola Luiz Germano Petri e também a professor Willy Ross. Não que a qualidade do ensino lá seja inferior, mas na avaliação da comunidade existe um diferencial do que o município oferece a esses alunos, o que é importante. Mas acho que o município também precisa olhar e dar importância no sentido de dar a oportunidade, que nem já demonstrado, inclusive, por levantamentos que foram feitos pelo Tribunal de Contas, da grande falta de vagas em creche e que não tem um avanço, não tem uma perspectiva por parte do município de oferecer isto às mulheres que têm filhos menores, de 1 a 3 anos, principalmente, de ter essa oportunidade. Muitas vezes, mulheres que trabalham fora, muitas vezes precisam deixar o seu emprego e cuidar dos seus filhos. E a gente sabe que no mundo moderno, a questão mudou, a situação mudou, e existe esse compromisso entre Estado, União e municípios de ofertar o ensino de zero anos em diante. Então, acredito que o prefeito municipal talvez acompanhe os trabalhos da nossa Câmara de Vereadores,
e deve talvez estar escutando. Então, o mesmo tratamento que está sendo dado na ampliação da Escola Santos Reis, que se der também, num primeiro momento, para a Escola Paraíso da Criança. A dizer e deixar claro, antes que se faça uma distorção de fatos, que minhas viagens para Cachoeira, para Santa Maria, são 100 diárias e sem custeio de combustível. O vereador não tem direito a esse tipo de procedimento. Talvez até, dependendo do que se faz em Santa Maria, que nem eu vou no Dair, vou na reitoria, talvez até teria direito e abriria a mão disso. Então a gente vai por custeio próprio para auxiliar as pessoas que têm necessidade. Dizer que o colega Itamar, na semana passada, quando eu falei da questão dos biomas que o Brasil tem, tem dois em especial, aqui do Rio Grande do Sul, que são a Mata Atlântica e o Bioma Pampa, que fazem parte de um grande tratado de monitoramento pelo, agora não sei se é o Sinditabaco ou Sindifumo, um dos dois tem um convênio assinado com a Universidade Federal de Santa Maria, e a partir disso, se você tem uma necessidade para fazer, que faça bem certinho atrás da macega. Porque senão hoje você pode estar sendo filmado. Então, são uma situação assim que hoje, qualquer situação de anormalidade que acontece, quem vai definir através das fotos que são tiradas é um programa que existe. Então, assim, é uma situação real que existe e o município deixou muito claro aquilo que eu comentei na questão. Olha o que diz no ofício de resposta do prefeito ao a questão de desembargo da jazida localizada na linha Boêmia. No dia 16 de julho de 2014, foi expedido o termo de embargo número 61-7770, série E, tendo por objeto o embargo da cascalheira localizada na linha Boêmia. 16 de julho de 2014. Então, essa é a data. Nós estamos trabalhando, eu trabalho sempre com provas materiais. Existe a contraprova do prefeito, até me sentiria feliz se os colegas vereadores de oposição trouxessem, de situação do governo trouxessem, né? Mas para mim é fato superado. Eu acho que o que nós realmente precisamos, e aqui já comentei que eu sinto uma certa inveja de Ibarama. Ibarama tira material de uma estrada geral que tem próximo a Lomba Alta e tira muito material. Eu acho que assim, o nosso problema foi na contratação da empresa. E digo aqui, digo na rádio, eu tenho a oportunidade de dar inúmeras entrevistas, agradeço a Alternativa, agradeço a Rádio Agudo que me dão essa oportunidade de colocar aquilo que eu penso, e quando aquilo que eu penso eu falo com convicção, eu não sou um achômetro, eu falo com convicção, eu acho que tem certas coisas que você tem que tomar o cuidado quando você vai lá. Eu não quero agradar um amigo. Porque eu tenho muitos amigos no município de Agudo que têm uma necessidade de que nós façamos obra tal, que nós precisamos fazer serviço tal. E esse serviço tem uma dependência muito grande de quem nós contratamos muitas vezes. E ali que foi a infelicidade do município. Eu comentei aqui, foi contratado por R$14.990, uma empresa que, na minha avaliação, o município deva buscar a resposta com essa empresa, por que ela não conseguiu fazer um serviço, se eu não sei. Talvez o município contratou errado ou a empresa fez isso errado. Alguma coisa em algum lugar está errado. É que nem o colega vereador Gerson buscar o licenciamento ambiental para uma propriedade, de tirar algumas árvores e depois dizer, ó, o licenciamento estava errado, mas as árvores foram cortadas. Então, assim, ó, este cuidado, já que o ambiente, meio ambiente, é notícia todo dia, acho que esse cuidado a gente deve ter e retobrado. Acho que nós temos que ter muito cuidado com a situação que hoje é muito delicada. E a gente sabe que o FEPAM, o IBAMA são órgãos que nem Dair, Deus que me perdoe, a coisa não funciona. E em relação à denúncia junto à promotoria, à Polícia Civil, todos sabem que eu tenho 5 inquéritos que estão na mesa do delegado. A gente fez alguns. Se andar amanhã depois... Eu acho que nós, como vereadores, nós temos a obrigação da fiscalização, o resto é demanda, compromisso, na mesa de quem está. Independente se for delegado, se for promotora, se amanhã depois estiver na justiça, eles têm os trâmites legais, está na mão deles, a gente sabe da quantidade de trabalho que existe do delegado, e está só aumentando, pelo que a gente está vendo, inclusive aqui no nosso município de Agudo, era faxinal, agora já era dona Chica, agora já é agudo e assim vai indo. Os belientes estão aí. Então, assim, a gente sabe das demandas que existem, a gente entende esse tipo de coisa. Então, assim, ó, certas coisas, acho que nós somos sábios, senhor Itamar, de não levarmos ao Ministério Público. Acho que certas coisas não vale a pena. Acho que nós pudermos resolver entre nós, que nem eu citei essas situações de servidor, que serve de motorista e não bate cartão ponto. Acho que é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo, mas que é muito fácil de solucionar. É uma questão de fazer reunião com o servidor municipal, daquele servidor que talvez não deixou a caminhonete lá na Secretaria de Obras, que não deveria deixar, talvez deixou em casa. São situações assim que podem trazer problema para o prefeito, e eu não gostaria disso. Acho que não vale a pena se criar e buscar problema para ninguém. A grande questão sempre é nós procurarmos as soluções. E aquilo que eu penso, eu digo, e as soluções que eu sei, eu também apresento. Seria isso, senhor presidente.
Quero aqui fazer uso desse espaço, e fazendo uso desse espaço, eu quero colocar umas palavras que o prefeito, ex-prefeito Ari, sempre nos disse e sempre fala a todos, que o cargo de prefeito é um cargo honroso, porém espinhoso. E aí, escutando o vereador Calito falar sobre a questão das creches, eu também venho acompanhando isso aí e vivendo essa situação e essa dificuldade que os pais e as mães encontram para deixar seus filhos para poder ir trabalhar. E aí eu também vejo, vereador, o lado do prefeito, porque vai lá o governo federal, há uns anos atrás, que primeiro criou a lei, vereador Tamar, a lei da... Primeiro veio a lei do prezinho, né? Agora já vem a creche. E aí o governo cria as leis, o Ministério Público, o Tribunal de Contas cobram, e não é mandado devido subsídio para a prefeitura. E o prefeito tem que trabalhar dentro do seu orçamento para conseguir chegar ali. E aí tem que rebolar e dançar conforme a música. Não é fácil. Ser prefeito é honroso, porém espinhoso. Falar e fazer, eu faço isso, eu faço aquilo, chegar aqui, é muito bonito. Agora, eu lembro que nós, e eu fiquei muito feliz aqui quando vi a aprovação do projeto 36, que é de incentivo à Associação Hospitalar Agudo, e a maioria dos vereadores estavam junto, nós estávamos junto numa reunião lá no hospital, uma noite onde muitas pessoas da comunidade não vêm. E aquela noite eu me lembro que tinha uma grande festividade, vereador Carlito, lá na comunidade evangélica. É, eu passei ali e eu vi várias pessoas se divertindo e nós lá brigando e discutindo para procurar uma solução para sair da situação que o hospital se encontrava. Então são trabalhos às vezes que os vereadores falam, fazem, e aqui às vezes por nós não gastar tanto dinheiro em fazer o marketing pessoal de cada um dos vereadores, que não aparece. Então é fácil debater num político. Hoje a coisa mais fácil que tem é sentar ripa em político. Vereadores de Agudo que popam, que trabalham, que não aparecem muitas coisas, é fácil da gente bater. Sobre o projeto 36, que concede o incentivo ao hospital, às vezes as pessoas perguntam, mas por que que a S-Sul não troca aquele transformador? Aquilo lá é uma rede particular, que até a gente está esperando, e o vereador Carlito também, a gente ficou de ver por que que ainda a S1 não encampou aquele transformador, né? Nós estamos querendo ver como foi feito o contrato de prestação de serviço lá da S1 com a Associação Hospitalar, para nós ver, porque não tem cabimento. Para vocês terem uma ideia, que quando acontece um problema no transformador, não é a S1 que vai lá fazer. Assim como na nossa residência. Lá no hospital tem que ser uma empresa particular para fazer o serviço. Então, muitas vezes, o hospital é socorrido pela Seletra. Muitas vezes. Então, é uma situação que nós, vereadores, estávamos enfrentando junto com o hospital. E aí, feliz do prefeito Valério, junto com o secretário da Fazenda, em conseguirem, numa crise que se encontra os municípios da nossa região, nós conseguimos dar incentivo ainda para o hospital. E outro também é o projeto 36, que está aqui, 39 é o do hospital, 36 do hospital, 39 do hospital e 36 o projeto da empresa mecânica César Prevedel. O vereador Naldo falou da importância e eu quero falar de uma outra importância também. E aí eu quero fazer uma cobrança a cada um de nós. E a importância da nota fiscal, principalmente da prestação de serviço. Quando você vai mandar seu carro arrumar, mandar arrumar o seu carro na oficina, quando é que você pediu a nota fiscal? Eu deixo um tempo para pensar para vocês lembrar. Isso é obrigação de cada um cidadão. Se nós mandar arrumar o carro, se mandar arrumar lá o ar-condicionado, para fazer uma limpeza no ar-condicionado, vereador Itamar, vereador Paulo, nós temos a obrigação de pedir a nota fiscal de prestação de serviço. Essa nota, ela vem reverter em imposto para o município. E a prestação de serviços é um dos que mais gera retorno para o município. Então a gente, às vezes, nós mesmos somos errados. Vereador Naldo, quero agradecer aí, vereador, a participação aí mais uma vez junto com nós, sempre participativo, brigando por toda a comunidade de Agudo, não só como representante lá da Vila Caiçara, mas é um vereador que, quando pode, também atua em todas as regiões do município de Agudo e trabalha muito bem, às vezes trabalha quieto e vai direto aos assuntos e procurar resolver seus problemas. Então, a gente fica muito feliz em ter um vereador assim como o senhor, que pode, às vezes, não saber falar bonito, vereador Itamar, mas sabe trabalhar. E é isso que a gente precisa, de pessoas que trabalhem em pró da sua comunidade. E a comunidade nossa é o município de Agudo. Eu quero agradecer aqui a presença de todos, agradecer a presença de todas as pessoas da comunidade, agradecer as pessoas que nos escutaram nessa noite. E, concluídas então todas as fases regimentares da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, na segunda-feira que vem, dia 7 de dezembro. Agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa semana e declaro encerrada a presente sessão.